Rumo a um nós cada vez maior é o título da mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial do Migrante e do Refugiado, que a Igreja assinala este domingo e que nos leva à conversa com André Costa Jorge, coordenador da Plataforma de Apoio aos Refugiados e também diretor do JRS, o Serviço Jesuíta aos Refugiados. Muito bom dia, muito bem-vindo.
Bom dia a todos.
Bom dia.
Há vários anos que esta temática das migrações está sempre no alto da atualidade, está na ordem do dia, mas para a Igreja há muito tempo que é uma prioridade. Basta dizer que este dia, por exemplo, já se assinala desde 1914. No contexto em que vivemos, que importância têm estas efemérides? Fazem alguma diferença? Ajudam a sensibilizar as pessoas?
Sim, eu creio que os tempos que vivemos trazem muita pertinência a assinalarmos este tipo de dia, e eu creio que o Papa Francisco, particularmente este Papa, desde a primeira hora, tem trazido para o seu pontificado este tema das migrações e dos refugiados. E nesse sentido, porque o Papa abraçou esta missão, que é uma missão da Igreja, como disse, e é verdade, mas não só, é uma missão para a humanidade. O Papa não fala apenas para a Igreja quando manifesta as suas preocupações e as suas propostas, ele fala também para o mundo, para todos nós, para cada um de nós, mas particularmente para aqueles que têm responsabilidades políticas nesta matéria. A matéria das migrações, da gestão das migrações e da proteção dos refugiados é uma matéria que diz muito respeito aos decisores políticos. Hoje, atualmente, eu creio que é um dos temas, a par também de outros, como as que são ligadas à ecologia, são dos temas globais e que estão na atualidade e, em alguns casos, infelizmente, ou pelas piores razões, não deixaram de estar na atualidade.
Esta insistência, que eu quase diria de liderança do Papa Francisco nesses temas, e especificamente das migrações e refugiados, que é a celebração que hoje a Igreja Católica propõe às suas comunidades, é importante para quem está no terreno.
É muito importante, em primeiro lugar, porque sentimos-nos extremamente confortados aquelas organizações, como o Serviço de Refugiados e tantas outras que também fazem parte, por exemplo, da Plataforma de Apoio aos Refugiados, que é uma rede de organizações, algumas delas católicas, portanto, não todas. Nós, que nos sentimos próximos do Papa, pela natureza das nossas organizações, sentimos-nos altamente confortados sabendo que o Papa não só está do nosso lado, por outra, está do lado daqueles, sim, que nós defendemos e protegemos e acompanhamos, mas lidera também com a sua palavra, com a palavra da Igreja, a missão. E, portanto, nesse sentido, sentimos-nos muito bem acompanhados.
Há uma série de palavras-chave do pensamento do Papa Francisco nestas matérias. Há uma em particular que eu quero aqui trazer. Ele fala constantemente da importância da integração e de ser um caminho de dois sentidos, de quem chega e de quem acolhe. Olhando para o dia de hoje, seria importante, por exemplo, nas comunidades católicas, ouvir testemunhos concretos de migrantes?
Sim, deixe-me dar este testemunho. O Serviço de Refugiados, sendo uma organização da Companhia de Jesus, presente em mais de 80 países no mundo, em cenários muito diferentes, muito diferenciados, sim, alguns bastante críticos. Por exemplo, todo este cenário que vimos no Afeganistão, o JRS também, de alguma forma, tem estado aí presente, mas também esteve e está no Líbano, no Médio Oriente, zonas complicadas. Nós sentimos essa presença e essa importância que o Papa dá de uma forma muito importante, vamos dizer assim. Mas na Plataforma de Apoio aos Refugiados, por exemplo, estão presentes uma série de organizações católicas no terreno que participam ativamente no acolhimento, no âmbito dos programas de acolhimento de refugiados que o Estado português tem estado a implementar, e são uma presença fundamental para que Portugal possa ter capacidade de acolhimento. Portanto, o trabalho que as organizações no terreno, sejam as paróquias, congregações e o tipo de organizações da Igreja, têm sido fundamentais para que os números que nós nos orgulhamos em Portugal de ter, isto é, que Portugal seja um país que está ao nível dos países que mais acolhe na Europa e no mundo, deve muito ao empenho no terreno e à criação de capacidade de acolhimento efetiva.
O facto desta entrevista estar a ser transmitida no dia das eleições autárquicas não nos vai permitir falar de um modo muito concreto da política, da ação governativa, mas podemos falar de facto desse papel das instituições, nomeadamente as que estão ligadas à Igreja e que têm assento na PAR. Portugal tem sido apontado como bom exemplo no acolhimento de quem vem de fora. A Plataforma de Apoio aos Refugiados até já foi distinguida em 2017 com o Prémio Cidadão Europeu por ser uma organização que promove a integração europeia e a compreensão entre os vários povos. Isto foi importante para o vosso trabalho em concreto?
Sim, foi extremamente importante. Nós não trabalhamos para prémios. O nosso grande prémio é o sorriso e o conforto que as pessoas que nós acolhemos sentem. É ver a vida de tantas crianças e famílias que acolhemos desde 2015, o ano em que a PAR foi fundada. Grosso modo, acolhemos cerca de 800 pessoas. Foram 166 famílias que foram acolhidas pelas instituições da PAR, e, como disse, boa parte das instituições no terreno que fazem esta rede ativa são instituições da Igreja Católica. Esse tipo de prémios e reconhecimentos internacionais e nacionais, e nós constantemente estamos em diálogo com os decisores políticos, e recebemos esse feedback várias vezes. Portanto, há um reconhecimento do trabalho feito que nos dá muita satisfação, mas temos consciência de que podemos e devemos fazer mais e melhor, quer ao nível da capacidade de acolhimento, e por isso neste momento, no âmbito até daquilo que foi o esforço nacional, Portugal colocou-se à disposição para o acolhimento de refugiados, e independentemente do governo que esteja, eu creio que é uma posição que honra a tradição portuguesa de hospitalidade, e portanto não deve estar dependente de quaisquer partidos políticos que ocupem o governo. Portanto, é uma questão também cívica, e nesse sentido temos estado a trabalhar para aumentar a capacidade de acolhimento. Lançámos uma campanha em resposta àquilo que foi recentemente este drama humanitário no Afeganistão. O Serviço de Refugiados tem articulado com a Câmara Municipal de Lisboa e com o Alto Comissariado para as Migrações, e estamos ativamente a acompanhar os refugiados afegãos que, entretanto, chegaram, as estruturas de acolhimento que foram preparadas. Uma delas é conhecida, que é o Centro de Acolhimento Temporário para os Refugiados, da responsável da Câmara, que nós estamos desde 2016 com a equipa do JRS nesse espaço, e outras infraestruturas que foram também, entretanto, criadas para esse efeito, e nós estamos em diálogo com os organismos próprios do Estado para podermos continuar a acolher essas pessoas. Ainda agora no domingo chegaram mais 79 pessoas, muito jovens.
Há também, desculpe interromper, mas há obviamente esse foco no Afeganistão, mas imagino que haja outras prioridades, porque há um conjunto de crises que continuam, infelizmente.
Continuam, e por isso é que esta campanha não se destina apenas à questão dos refugiados afegãos que possam chegar entretanto, e que Portugal manifestou já essa disponibilidade de acolhimento. No entanto, continuamos a necessitar de capacidade de acolhimento para todos aqueles que vêm ao abrigo de programas de acolhimento, que já estão em curso desde 2015, pelo menos, e que são a reinstalação e a recolocação. Recordo que Portugal tem acolhido pessoas ao abrigo destes programas de reinstalação, isto é, pessoas que vêm, sobretudo famílias que vêm de países terceiros, de países fora da União Europeia. Sim, sim. Portugal tem acolhido pessoas que vêm de países de trânsito, como a Turquia e o Egito, onde Portugal tem representação diplomática. Portanto, essas pessoas não são da Turquia nem do Egito, são refugiados que estão nesses países. Também da Grécia, aliás, foi daí que veio um grosso de pessoas acolhidas, e também pessoas que vêm ao abrigo de situações de emergência, nomeadamente dos chamados barcos humanitários, que recolhem pessoas no Mediterrâneo, e que é necessário depois garantir que essas pessoas possam ser acolhidas no território nacional, em articulação com um esforço de cooperação europeia, e a plataforma e o Serviço de Refugiados têm estado também disponíveis para o acolhimento dessas pessoas.
Portanto, as instituições católicas continuam a ter aqui um papel decisivo neste acolhimento.
Sim, decisivo, mas nós nunca descansamos no facto de já algumas delas terem experiência de acolhimento. Nós continuamos a apelar, e aproveito esta ocasião também para sensibilizar todas as organizações, as paróquias, as comunidades cristãs que possam juntar-se a esta causa. É muito simples, as pessoas podem contactar a Plataforma para os Refugiados através do sítio da plataforma, na internet, e poder constituir aquilo que nós chamamos comunidades de hospitalidade ou comunidades de acolhimento. Nós estamos numa fase em que estamos a proceder a pequenas alterações ao modelo de acolhimento, em articulação também com os organismos estatais que têm essa responsabilidade. Quem acolhe estas pessoas é o Estado, em primeiro lugar. Nós estimulamos e queremos criar condições para que o Estado português possa acolher, mas o acolhimento, como sabemos, deve ser feito, desde logo, no terreno, isto é, na pequena micro-relação. A nossa experiência diz-nos que faz muita diferença quando as pessoas chegam, que o acompanhamento local, que a comunidade que acolhe possa participar ativamente no processo de acolhimento. É determinante.
E sublinha muito aquilo que tem falado da necessidade do trabalho em rede. É um caminho que se tem feito, tem-se evoluído nesse sentido.
No caso da plataforma, o papel do Serviço de Refugiados, desde a primeira hora, desde a fundação, foi de ser um secretariado técnico, isto é, disponibilizamos de uma equipa com recursos técnicos, equipa preparada para várias dimensões do trabalho, na área jurídica, na área social, na saúde mental. Neste momento estamos, por exemplo, a formar grupos de psicólogos que possam depois no terreno acompanhar as instituições e as comunidades que acolhem, porque há uma dimensão técnica que deve ser privilegiada também. Sabemos que temos um ano e meio, 18 meses, para garantir que as pessoas estabilizem, possam recomeçar do zero nas várias dimensões, desde os aspectos documentais até à vida prática, à vida cotidiana, as crianças irem para a escola, as pessoas aprenderem português, começar a preparar-se e a perceber que tipo de competências têm as pessoas para a sua autonomização. Não podemos esperar que seja o Estado a fazer isso. O Estado tem serviços genéricos, vamos dizer assim, na maior parte dos casos, a segurança social, o emprego, etc. Nós o que percebemos é que o acompanhamento, desde logo em proximidade, é decisivo para as pessoas se enquadrarem no país que chegam. Estou aqui a lembrar-me que a conversa que tive com as famílias que recebemos do Afeganistão, numa destas estruturas de acolhimento, as perguntas que me faziam sobre Portugal, porque a referência que as pessoas têm é o Cristiano Ronaldo, um pouco mais, e, portanto, dizer-lhes como é que é o país, o clima, contrariar um pouco a ideia que em Portugal não se passa frio, passa-se bastante frio, e os custos, por exemplo, de consumo energético. Para as famílias, as pessoas não sabem isto. Quando enfrentam o frio, têm consumos de energia muito mais elevados do que estavam habituados. Sim. São pequenas coisas que fazem a diferença e que ajudam muito quem está no terreno, as instituições, a também gerirem os cotidianos com as famílias e as expectativas. Nós sabemos que as pessoas, quando chegam à Europa, têm uma ideia muito genérica da Europa, tendem muitas vezes, porque têm familiares noutros países, a comparar e a perguntar como é que é em Portugal, se é assim, se é assim. E, portanto, é importante que o trabalho que é feito pelas instituições, por quem está no terreno, possa, de alguma forma, ajudar as pessoas a moldarem suas expectativas e o seu projeto de vida. Muitas vezes sofre algumas alterações. Portanto, o trabalho das instituições no terreno e do secretariado do JRS ao serviço da plataforma é no sentido de ajudar as pessoas no processo de acolhimento, adequação ao país em questão e integração. A integração é uma palavra, enfim, muito interessante e bonita, mas é um longo caminho. Os dados indicam, por exemplo, países como a Alemanha prevêem que as pessoas só ao final de 8 anos é que estão, podem-se dizer, integrados no país.
É aí que há mais falhas ou que ainda há mais caminho a fazer?
Sim, a integração começa desde logo com a aprendizagem da língua. As pessoas perceberem que se é neste país que vão viver, têm que ganhar competências linguísticas. Naturalmente, as crianças, a nossa experiência diz-nos que as crianças e os mais jovens, até por causa do meio escolar, rapidamente conseguem a aprendizagem de língua. Mas os adultos, mais velhos, é mais difícil. No caso das mulheres, porque muitas das mulheres, sobretudo as pessoas oriundas do Médio Oriente, não há a tradição da mulher no mercado de trabalho. E, portanto, explicarmos às pessoas que provavelmente uma família, um agregado, que são agregados muitas vezes grandes, enfim, comparativamente àquilo que é a média nacional, em que um casal com 4 filhos, provavelmente os 2 membros do casal adultos vão ter que trabalhar, e isso requer adaptação, as pessoas vão ter que pensar nisso. Naturalmente também têm algumas resistências, é preciso encontrar, fazer um caminho com as pessoas para que isso possa acontecer. Naturalmente, se for possível manter as coisas, e se isso for vontade do casal, minimamente sustentáveis, com um dos membros apenas a trabalhar, sobretudo quando há crianças muito pequenas, se calhar acaba por se justificar e ser suficiente. Mas, na maior parte dos casos, isso não acontece e não é assim. O custo de renda da habitação, depois dos 18 meses, é muito elevado. Aliás, esta é uma das questões que temos a nível nacional. A habitação é um problema transversal para toda a sociedade portuguesa. Para estas pessoas que têm que começar do zero, têm que passar várias provas, digamos, de superação e de resiliência, a habitação é um grande desafio. Aliás, é aí que encontramos algumas dificuldades no final do programa. Entendemos que, por exemplo, em população mais vulnerável, que vem, por exemplo, os problemas de reinstalação, já fiz ver isto aos nossos decisores políticos, Portugal acolhe pessoas com um nível de vulnerabilidade mais grave, e bem que acolhe, porque estas pessoas precisam de um maior acolhimento, então temos que adequar programas de integração de porventura um pouco mais longo, sobretudo na primeira etapa. Como lhe disse há pouco, uma das tarefas que estamos a ter internamente é no sentido de procedermos a alterações no programa de acolhimento, porque vamos percebendo, por exemplo, que é necessário adequar melhor os programas no sentido da autonomização. Quando acolhemos os refugiados, temos sempre em vista duas coisas. Primeiro, quem são estas pessoas, o que é que elas podem fazer, como é que elas podem subsistir como família, como agregado familiar, como pessoas. Procuramos respeitar ao máximo aquilo que são as suas características, mas também apontar para os novos desafios, porque estar num país novo implica mudanças. Implica mudanças de hábitos de trabalho, hábitos de desafios que as pessoas têm de vida e que as comunidades de acolhimento, as tais instituições que acolhem, não estão passivas, nem podem estar. Portanto, nós, ao acolhermos alguém, não estamos pura e simplesmente a providenciar mínimos e esperar que as pessoas consigam, por si só, enfrentar a vida nova num país que não conhecem, com costumes e hábitos diferentes. E, portanto, o papel das instituições de acolhimento não é passivo, é um papel ativo, mas é um papel também assente na dimensão da empatia, isto é, nós procuramos compreender as pessoas, perceber que sonhos têm, que projeto de vida trazem consigo e trabalharmos com isso no sentido de procedermos às adequações necessárias para que as pessoas possam se autonomizar.
Aproximamos do final da nossa conversa e gostávamos ainda de lhe perguntar a propósito da coordenação de políticas a nível europeu. Enfim, vamos vendo que os países não falam todos a uma só voz nesta matéria dos migrantes e dos refugiados. Há um ano a Comissão Europeia propôs um pacto para as migrações e asilo que previa procedimentos mais rápidos, mais eficazes. Que balanço é que faz?
Eu entendo que a União Europeia, de alguma maneira, tem estado sempre um pouco a reboque dos acontecimentos, tem sido mais reativa do que ativa. O Pacto Europeu tem muitas limitações, na nossa perspectiva. Há, de alguma forma, uma dificuldade na Europa de criar um consenso e de olhar para a questão das migrações como algo positivo, como um desafio positivo para a própria Europa.
Ainda não se chegou à ideia de que isto não é opcional, vai acontecer e, portanto, já que vai acontecer, vamos tentar tirar o melhor proveito disso.
Eu aqui, a viagem do Papa à Hungria foi muito breve.
A Hungria, a Eslováquia depois também, com essas mensagens, mas sim, na Hungria.
É importante perceber que, do grupo de países europeus que têm, de alguma forma, resistido até de forma incompreensível, porque, historicamente, foram países que foram muito ajudados do ponto de vista da integração, mas, dito isto, a visita do Papa a estes países, a que formam muitos deles o chamado grupo de Visegrado, isto é, o grupo que se opõe a que a Europa seja uma Europa aberta ao acolhimento de migrantes e de refugiados, vai no sentido justamente deste lema que hoje celebramos, o Dia Mundial do Migrante e do Refugiado, rumo a um nós cada vez maior. Isto é, o Papa tem a preocupação de, em primeiro lugar, trazer este espírito e renovar um espírito, muitas vezes, de resistência, às vezes mal fundado, uma ideia de cristandade resistente ao invasor, ao outro. E o Papa vem dizer que esse outro não só existe na nossa imaginação. O objetivo da humanidade e o papel da Igreja é a criação de um nós cada vez maior. E, portanto, independentemente do outro ter uma ou outra fé, um outro quadro cultural, o papel dos cristãos é participar no acolhimento e na hospitalidade e no encontro entre pessoas. Aliás, deixe-me dizer também, nós na próxima semana iremos estar a trabalhar ativamente com vários líderes religiosos e pessoas de outras religiões numa semana dedicada ao diálogo interreligioso. Portanto, a aposta tem de ser no diálogo, a aposta tem de ser em conhecermos melhor, mas também nas políticas concretas da União Europeia tem que haver uma política que proteja os migrantes, que crie condições para migrações legais e seguras, que proteja aqueles que, não podendo migrar e não conseguindo fazer de forma segura e legal, recorram a vias ilegais, tantas vezes perigosas, que causam milhares de vítimas. A primeira visita do Papa Francisco no seu pontificado foi a Lampedusa. Olhando para todos aqueles caixões, centenas de mortos que aparecem no Mediterrâneo, porventura, se calhar neste dia que falamos, isto pode estar a acontecer, e esta primeira visita marcou e marca o seu pontificado, isto é, o papel da Igreja é assinalar um sentido, uma direção. O papel dos políticos é de alguma forma, ouvindo isso, percebendo e sentindo-se cativados por essa mensagem, possam construir o tal nós cada vez maior. E como é que se constrói esse nós cada vez maior? Eliminando barreiras que impeçam que os mais vulneráveis possam aceder à segurança, por exemplo, criando condições para migrações legais e seguras. Eu estou aqui a lembrar-me das situações que nós vivemos ao longo deste tempo de pandemia em Portugal, e concretamente em que verificámos situações de requerentes de asilo em condições insalubres e que havia focos de Covid, ou outras situações ligadas à exploração agrícola, que são condições que nós genericamente não vemos não apenas em Portugal, mas em toda a Europa, isto é, as pessoas que estão em situação vulnerável, que são muitas vezes exploradas, quer no país de origem, empurradas para fora, não têm hipótese de viver nos seus países onde nasceram e cresceram. Portanto, saem em busca de melhores condições de vida ou são perseguidas e são vítimas de todo tipo de abusos ou de guerras e têm que sair. A exploração que acontece nos países de trânsito, boa parte dos migrantes e refugiados é vítima de abusos graves aos seus direitos fundamentais nos países de trânsito. Aí encontramos muitas vezes nas fronteiras, a fronteira da Europa, que é uma fronteira grande, a leste e a sul, são zonas muitas vezes de violência. Nós ainda hoje temos nas fronteiras da Grécia, com a Bósnia, por exemplo, a própria União Europeia de alguma forma externalizou as suas fronteiras, isto é, pagou alguns países no passado, à Líbia, por exemplo, para que se contivesse os migrantes nessas zonas em condições extremamente violentas. O acordo entre a União Europeia e a Turquia, na nossa opinião, tem muitas zonas escuríssimas, já não digo cinzentas, em que não há garantia de que os estándares que nós temos para os nossos concidadãos sejam minimamente aplicados nesses países e, portanto, nós não podemos estar satisfeitos com uma lógica, uma política migratória apenas assente na ideia de contenção. Pagar a quem, a governos que, dos quais temos as maiores dúvidas quanto às suas virtudes democráticas e proteção dos direitos, procurando garantir que as pessoas não possam sair de lá e depois ficarmos sempre reféns, como aconteceu recentemente com a Turquia, reféns de chantagens, se vocês não dão mais dinheiro, nós abrimos as fronteiras, coisas deste género, que criam sempre algum alarme. E depois também a dimensão da solidariedade intra-europeia, isto é, países do sul da Europa, a Grécia, a Malta, a Itália, têm sido países, por causa da sua posição geográfica,
mais penalizados,
e tem havido, na nossa opinião, uma dificuldade de liderança na Europa capaz de poder compensar estes países pelo impacto que têm no acolhimento de migrantes, e entendemos que é possível fazer melhor nessa matéria e haver uma redistribuição, uma verdadeira solidariedade intra-europeia capaz de providenciar às pessoas que procuram proteção e trabalho na Europa o possam fazer de forma segura e condigna.
E esse tem sido um alerta também constante do Papa Francisco, que na mensagem para este dia do migrante e do refugiado pede que ninguém fique indiferente ao drama humano de quem foge da guerra ou da fome e que todos se mobilizem, e este é um desafio que deixa aos católicos e a todas as pessoas de boa vontade. Terminamos assim a nossa conversa. André Costa Jorge, muito obrigada por ter vindo conversar com a Renascença e com a Agência Eclésia.